ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, muito boa noite, 6:30 no horário de Brasília, está no ar No Mundo da Bola pela Rádio Nacional para todo o país, com os trabalhos técnicos do Jorge Brum e a produção executiva do Luiz Ferreira. E a gente começa com o que vem por aí.
O que vem por aí?
A final da Copa Libertadores, amanhã no Maracanã, busca pela glória eterna, Boca e Fluminense. E a Nacional conta tudo a partir das 16:30, a bola rolando às 17:00. O clima no Rio não é dos melhores, né? Principalmente em Copacabana, já teve confusão no dia de ontem, anteontem também. E hoje a Conmebol convocou os dirigentes da CBF, da AFA, do Fluminense e do Boca para uma reunião que tinha o objetivo de evitar que a violência ela se repita na grande decisão. E depois dessa reunião, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, pediu paz entre as torcidas.
Acabei de fazer uma reunião aqui com o presidente Alejandro da Conmebol e com o presidente Jorge do Boca Juniors, um grande amigo nosso. Eu gostaria muito de dizer a vocês que amanhã é um dia de muita festa, de muita alegria, que nós vamos ter o Maracanã lotado com brasileiros, argentinos, torcedores do Fluminense, torcedores do Boca, e que é muito importante que a gente estabeleça de hoje para amanhã um clima de paz, um clima que possa unir os dois povos, as duas torcidas, para que a gente possa estar no Maracanã amanhã fazendo uma linda festa do futebol, em que vai sair o vencedor, aquele que jogar melhor, aquele que fizer uma grande partida, aquele que tiver os seus torcedores presentes. Então é muito importante que nós amanhã estejamos juntos.
O presidente do Boca, Jorge Amor Ameal, afirmou que a final da Liberta é a maior festa do futebol latino-americano.
Estamos convencidos de que isto é uma festa.
Estamos convencidos de que esta é uma festa, é a festa do futebol latino-americano. Chegamos a uma final onde vai haver um vencedor. Então o que queremos é dizer que vamos jogar com o público e que não haverá nenhum problema. Pedimos a todos para que respeitem todos. Isso não é uma guerra, isso é uma coisa muito importante. É uma partida de futebol. Nós gostamos muito do povo brasileiro e também sentimos que o povo brasileiro gosta de nós também. Alguns violentos que tem uma história de vida complicada querem mudar isso, mas nós queremos a felicidade.
Tem uma história de vida, assim que queremos a felicidade.
Mesmo com a reunião e os pedidos dos presidentes de Boca e Flu, ainda existe a possibilidade da Conmebol realizar a final com portões fechados. O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, confirmou que até o presente momento a final terá a presença do público, mas pediu ajuda aos torcedores, porque caso a paz não seja mantida, a possibilidade de que a decisão seja realizada com portões fechados é real. Bom, isso pelo menos é o que eles dizem. Eu não acredito nessa possibilidade. Tem muita grana envolvida, receita, ingressos todos vendidos. Rodrigo Campos está comigo até às 19h. Você acredita, Rodrigo, que haja a possibilidade de um jogo com portões fechados? Boa noite, amigo.
Forte abraço, muito boa noite, André, aos amigos ligados aí no Mundo da Bola. Não, eu acredito até que essa reunião de hoje foi interessante, inteligente e uma coisa para assustar, para ameaçar, porque realmente não dá para a gente ficar numa cidade onde a gente tem medo de ir na rua por todos os motivos que sempre a gente teve e agora ainda mais por causa de uma rivalidade que extrapola qualquer coisa envolvendo esporte. Então, precisava ser feito alguma coisa, mas eu não acredito mesmo nisso. Muita gente que pagou muito caro. E outra coisa, se isso acontecesse, seria a falência do Estado.
Com certeza.
Porque o torcedor, teve gente que pagou 5, 8 mil reais por um ingresso. Gente como eu, como você, como quem está nos ouvindo agora, que quer ir para torcer.
E que vai pagar parcelado em 30 vezes, 40 vezes.
O que vai fazer para essa família? O que você vai falar? Não, família, você pagou 10 mil reais, mas eu não tenho condições de dar segurança, então você não vai ao jogo. Ah, mas eu vou devolver o dinheiro um dia. Cara, é um sonho. Quem é o tricolor, o torcedor do Boca, ele está realizando um sonho amanhã. E não é por causa de uma minoria que essa imensa maioria de verdadeiros torcedores podem ser prejudicados.
E tem que se tomar muito cuidado, né? A segurança realmente tem que ser reforçada. Torcedores do Boca, da principal torcida organizada, conhecida como La Doce, eles estão, alguns ônibus, na entrada de São Januário, ali no entorno de São Januário, na barreira do Vasco, visitaram a sede da Força Jovem do Vasco. A tendência é que saiam juntos amanhã para o estádio. Então tem que haver um cuidado muito grande. Torcedores do Fluminense prometem emboscadas também. Torcidas organizadas, é claro, não o torcedor comum. Então tomara que a segurança seja reforçada, que a polícia militar, enfim, que tenham condições de dar ao torcedor comum, que é o que realmente importa, a segurança para ir ao jogo e ter um dia histórico. É um dia que vai ficar marcado para sempre, né, Rodrigo? Para pais, para filhos.
Claro, e a festa, o futebol é uma grande festa. Tem que ser visto dessa forma, como uma confraternização. É claro que uma torcida vai sair triste, vai sair chorando, vai sair arrasada, mas faz parte do esporte. Que vença o melhor, que como brasileiro o melhor seja o Fluminense. Agora, tomara acima de tudo que a paz vença Fluminense e Boca Juniors.
Falando sobre campo e bola, Boca e Flu estão prontos para a grande decisão. Questionado se o resultado de amanhã pode mudar seu status no futebol, Fernando Diniz garantiu que as coisas não mudam.
Obviamente que o que vai acontecer amanhã, ele vai modificar o resultado, sempre modifica o status quo das coisas, como as pessoas te enxergam. Mas para mim, a minha vida, o mais importante não é como as pessoas me enxergam, quando eu me enxergo. E nesse sentido, eu não estou à mercê da bola que vai entrar e daquela que não vai entrar amanhã. Eu vou fazer o meu melhor, porque se eu tivesse assim, eu estaria mais propenso a ter um resultado que eu não gostaria, porque eu estaria muito mais ansioso que eu estou. Mas eu não vou, a nossa vida, nem a minha, nem a do time, ela está à mercê do que vai acontecer no jogo de amanhã. A gente está preparado com toda a nossa alma, com todo o nosso espírito. A gente trabalhou todos os dias pensando nessa final. Esse dia 4 está na gente desde o 1º de maio do ano passado. Então o time está muito bem preparado. Eu espero de fato que os jogadores, todos nós, estejamos assim muito unidos e com bastante inspiração para fazer uma grande partida amanhã.
Um dos pilares do time tricolor, André, garante que está tranquilo para a grande decisão.
Eu confesso que não estou muito ansioso para esse jogo. Óbvio que é um jogo muito importante, talvez o jogo mais importante da história do clube, mas eu acho que é mais viver o dia a dia, viver esse momento que estamos vivendo, essa semana especial, uma semana muito diferente, é aproveitar agora o último dia de treino, acertar ali os últimos detalhes, viver cada minuto, sair do treino, ir no pro hotel, jogar meu videogame hoje, normal, e amanhã viver cada momento dessa competição.
Tá aí, portanto, o André, também ótimo volante do Flu. No Boca, o grande nome é o Cavani, mas não podemos esquecer do goleiro Sérgio Romero, que pegou 6 pênaltis em 3 eliminatórias, né? Nas oitavas, nas quartas e na semi. Então ele é um cara importante e garante que a equipe do Boca está preparada para a final.
E hoje em dia vamos com a mesma ilusão, que é a...
Nós vamos para o jogo com o mesmo entusiasmo e o desejo de dar aos torcedores do Boca o 7º título. É o que todos querem há muito tempo. A última Libertadores do Boca foi em 2007 e queremos ir atrás do título nessa final contra o Fluminense, vencê-la e trazer a Copa para que as pessoas possam comemorar. Eu confio e tenho fé de que as coisas vão acontecer, de que vamos vencer o jogo. E quando você vai com confiança e com aquela paz de espírito que sente por dentro, de que as coisas vão dar certo, eu já estou feliz com o jogo.
O Rodrigo, o Fluminense em si, os jogadores, o Diniz, eles, lógico que não caem nesse papo furado de torcedor que tá achando que o Fluminense vai atropelar o Boca no Maracanã. Pode acontecer porque é futebol, mas o Boca não conquistou 6 títulos à toa de Libertadores.
E até uma coisa interessante, André, porque eu tenho visto muita gente falar: o Boca nessas últimas fases da Libertadores não ganhou nenhuma, mas também não perdeu nenhuma. Ou seja, é difícil ganhar o Boca. Sim. Não é fácil. Se a gente parar para pensar, o time do Boca Júnior é pior do que o time do Fluminense? É.
Tecnicamente é.
Tem alguns bons jogadores, Merentiel, Barco.
Taticamente eu não sei, Rodrigo.
É um time frio.
Frio, calculista. Eu vi alguns
jogos, é aquele time chato de você ganhar, difícil de ganhar. essa coisa do Boca Juniors, saber que o Fluminense tem esse futebol de muitos passes, muita troca de passes, faz o Boca se sentir confortável para deixar a bola com o Fluminense, se fechar lá atrás e partir para uma bola, o que é um perigo. Agora, eu continuo achando, o maior perigo para o Fluminense é o destempero emocional de alguns dos seus jogadores e do seu treinador. Mas o treinador, tudo bem, foi expulso, lamentável. Agora, um Felipe Melo entrar numa pilha do Merentiel da vida com 5 minutos de jogo, e todo mundo sabe que ele é assim, é um risco muito grande do Fluminense perder um jogador logo no início.
E aquela saidinha curtinha lá com o Fábio numa final de Libertadores, eu confesso que se fosse tricolor, não ia aguentar.
Aí a estrutura, eu confesso, acho que todo tricolor deve ir ao cardiologista, porque realmente, Nino, toca do lado, vira, Samuel Xavier, atrasa, Fábio, na pequena área, olha pro lado. Haja coração.
Não dá, né? Não. Um descuido, um abraço.
Quando dá certo é lindo, né? Ou deu certo, passou do meio campo, todo mundo. Quando dá errado,
é uma tragédia, com certeza. 6h41 no horário de Brasília.
Fora de série.
Com o Lincoln Chaves.
O Espírito Santo não figura na Série A do Campeonato Brasileiro há 30 anos. Naquela edição, em 1993, a Desportiva Ferroviária representou o estado, retornando à elite após 7 temporadas. Ativa, como o time Grená é carinhosamente apelidado por seus torcedores, é uma das camisas mais importantes do futebol capixaba. A equipe de Cariacica, cidade vizinha à capital Vitória, é a segunda maior campeã estadual, com 18 títulos, atrás somente do rival Rio Branco, que levantou a taça 37 vezes. Mas que já tinha 24 destes troféus quando a Desportiva foi fundada em 1963. A Locomotiva Grená é mais um clube brasileiro a seguir o caminho da Sociedade Anônima do Futebol. Estruturar a SAF foi considerada a prioridade para 2023, tanto que a diretoria decidiu que a equipe não disputaria a Copa Espírito Santo, torneio que classifica o campeão à Série D. O time profissional não vai a campo desde o fim de março, quando foi eliminado pelo Porto Vitória nas quartas de final do estadual. A venda da SAF está encaminhada e quem deve comandá-la um nome conhecido do futebol brasileiro, em especial do torcedor do Flamengo. No fim de outubro, a Desportiva anunciou ter recebido uma oferta para aquisição de 90% de sua Sociedade Anônima do Futebol pelo ex-atacante Sávio, envolvendo também a empresa Meden Consultoria e um grupo de investidores. De acordo com o clube, a proposta é de R$116 milhões. Segundo a nota divulgada pela Ativa, os investidores que realizarão o aporte ao longo de 10 anos pretendem equalizar as dívidas da agremiação e recolocá-la na Série B em até 8 temporadas. A Locomotiva Grená não disputa a segunda divisão do brasileiro desde 2001. Foi também a última vez que o Espírito Santo esteve representado na competição. Ainda conforme a Desportiva, os executivos nomeados pelos investidores já iniciaram os trabalhos para 2024. Principal nome de todo esse projeto, Sávio iniciou na base da Desportiva e só foi pro Flamengo aos 14 anos, voltando 20 anos depois, mas aí na reta final da carreira profissional. Em declaração às redes sociais do Clube Grená, o ex-atacante e hoje empresário pediu apoio à torcida.
A gente está trabalhando bastante, você pode ter certeza disso. A gente também não tem muito tempo, né? Mas eu acho que as coisas estão acontecendo, estamos avançando. Agora é aguardar a Desportiva com essa conclusão, né? Pra gente seguir em frente. E uma mensagem também ao torcedor Grená, que esse sim vai ser fundamental nesse projeto.
O diretor executivo da Ativa, Carlos Farias, também mostrou otimismo quanto à parceria.
É um passo importante para a história da Desportiva. Vamos fazer com que a Desportiva volte a ser forte. Nós estamos trabalhando já há algum tempo para chegar a esse momento. O momento chegou, a gente espera que toda a torcida, o Espírito Santo no geral, torça para que a gente conclua essa negociação.
O discurso no clube é de que as lições do passado guiam a Desportiva nesta caminhada, e foram lições duras. No fim dos anos 1990, a Locomotiva Grená se tornou um clube-empresa chamado Desportiva Capixaba, tendo como acionista majoritário o grupo Vila Forte. A parceria não deu certo. A Ativa acumulou dívidas, foi rebaixada no estadual e até interrompeu as atividades em 2005, retomando-as no ano seguinte. Em 2011, o clube enfim retomou na justiça o comando sobre seu próprio futebol e sobre o estádio Engenheiro Araripe, voltando a ser somente Desportiva Ferroviária. Desde então, tenta duras penas retomar o protagonismo. Primeiro no estado, onde o domínio recente é do Real Noroeste, da cidade de Águia Branca, atual tricampeão capixaba. Mais adiante, quem sabe voltar a figurar entre os principais times do país, como esteve há 3 décadas. A última aparição nacional da Desportiva foi lá na Série D D de 2017, quando até chegou à segunda fase, deixando Bangu e Portuguesa de Desportos para trás. Mas aí foi eliminada pelo Operário de Ponta Grossa, que mais adiante levantou a taça. Lincoln Chaves de São Paulo, para a Rádio Nacional.
Muito bacana. Ô Rodrigo, importante que o futebol capixaba se reerga. Tô sentindo falta dos clubes capixabas nas divisões superiores do futebol brasileiro, né?
E é impressionante como é um estado onde, primeiro, revela grandes jogadores e, segundo, os torcedores são apaixonados. É impressionante isso. Tomara que em breve possa acontecer, porque o povo de lá merece muito uma ou duas ou três equipes numa posição interessante no futebol brasileiro.
Voltando a falar de futebol, agora Campeonato Brasileiro. Que vitória ontem do Vasco, jogou mal, mas conseguiu um resultado importante, 2-0 na Arena Pantanal, e o Ramon Dias elogiou a atuação da equipe fora de casa.
Hoje era um dia muito especial para nós.
Hoje era um dia muito especial para nós, porque nós estávamos cientes dos resultados dos jogos do Santos, do Bahia e de todas as equipes que estão na nossa frente. Então a equipe teve uma pressão extra, mas eu quero dizer que estou muito feliz pelos jogadores, pois eles estão fazendo um esforço enorme, estão tendo uma personalidade incrível para saber como lidar com essa situação difícil, e ainda mais agora. Mas eles mostraram muita personalidade. E também há algo muito importante, que é o número de torcedores que vieram ver o Vasco. Eles nos apoiaram, continuam a nos apoiar e estão tão confiantes quanto nós. É por isso que eu acho que a equipe está fazendo o melhor que pode com muita pressão. Mas acho que num momento difícil como esse, nós conseguimos uma grande vitória para nós. Graças aos jogadores, porque eles são os verdadeiros protagonistas.
Graças aos jogadores, porque são eles os verdadeiros protagonistas.
Ô Rodrigo, nessa altura do campeonato, nessas condições que o Vasco se encontra, tanto faz jogar bem ou jogar mal, tem que ver o resultado, né?
É exatamente isso, até porque em algumas oportunidades, como contra o próprio Flamengo, o Vasco jogou bem e os três pontos não vieram e perdeu o jogo. Então, chega numa fase da competição que é lógico que ganhar bem, além dos três pontos, você vai fortalecido para a partida seguinte. Mas não tem como pensar nisso agora, é bônus. Já ganhou jogando bem, que ótimo, vamos aplaudir de pé. Mas o importante agora é pontuar, e não é pontuar empatando, não. Não tem outra alternativa, pontuar vencendo.
É, e ontem tivemos também a vitória do São Paulo sobre o Cruzeiro, 1-0 São Paulo, gol do Luciano, e a vitória do Bragantino sobre o Goiás por 2-0 na Serrinha. Goiás agora se complicou muito, né, Rodrigo?
Muito, até porque tem um time muito ruim. Então, quando você fala, matematicamente dá, aí você olha para o aspecto técnico. O Vasco, que vem fazendo péssimas exibições, você ainda vê potencial para melhorar um pouco, né? E agora o Goiás eu não vejo. Sinceramente, eu não consigo olhar. Ah, o Goiás jogou mal ontem, mas amanhã vai jogar bem. Não, zebra vai ser jogar bem.
É, e amanhã a gente tem outras partidas importantes, daqui a pouco a gente fala até sobre elas. São 6h48 no horário de Brasília.
Momento estádio.
Wagner Gomes.
O wrestling brasileiro conseguiu medalha no Pan-Americano na categoria 57 quilos no estilo livre feminino. A lutadora Julia Penalber venceu a canadense Hannah Taylor na final pelo placar de 7-6. Foi uma luta muito disputada, ficando com a medalha de ouro. A competição do wrestling termina no sábado, dia 4. No dia 17 de novembro, começam os Jogos Parapan-Americanos, também na cidade de Santiago, no Chile. Os treinamentos continuam firmes para a competição. As seleções brasileiras de futebol de cegos, goalball e judô estão desde o dia 29 de outubro no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo. Esta é a última semana de treinamento. A Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais terá em Santiago 37 atletas e 21 integrantes que fazem parte do grupo técnico. No dia 13 de novembro, partem para o Chile as equipes do futebol de cegos e do goalball. O judô embarca no dia seguinte.
E o Brasil levou duas medalhas de ouro e uma de bronze na vela nos Jogos Pan-Americanos. Martina Ingrael e Kayana Kunze conquistaram seu segundo ouro na classe 49er FX. Bruno Lobo venceu na estreia da modalidade Fórmula Kit e Maria do Socorro Reis ficou com bronze no feminino. Brasil conquistou duas dobradinhas nas finais por aparelhos na ginástica rítmica no Pan de Santiago. No arco, Maria Eduarda Alexandre ficou com a medalha de ouro e Bárbara Domingos com a prata. Babi voltou à quadra minutos depois para se tornar campeã da bola e Giovana Santos conquistou a medalha de prata. A dupla Evandilson Neto e Felipe Santana ficou com a prata na prova dos 500 metros do C2 na canoagem de velocidade. Os dois protagonizaram uma reação na reta final da prova e fecharam com um tempo de 1 minuto, 43 segundos e 52 centésimos. A dupla canadense ficou com a medalha de ouro e Cuba ficou com o bronze. 6h50, é hora de falar de basquete.
Bola laranja.
Igor Santos, boa noite, Igor.
Fala, André, tudo bem por aí?
Tudo.
Um salve a todos e também para o pessoal que acompanha no Mundo da Bola. Bom, os Jogos Pan-Americanos estão no finalzinho, assim como o torneio de basquete masculino. E o Brasil está na briga por outro ouro. Nessa quinta, a seleção comandada pelo Gustavinho teve o jogo mais difícil até agora, batendo Porto Rico por apenas 3 pontos, 72 a 69. Antes, o Brasil havia vencido o México por 20 pontos e o Chile por 51. O curioso é que, mesmo dando trabalho, Porto Rico não avançou. A seleção joga a semifinal daqui a pouco, às 8 da noite, contra a Venezuela. Ganhando ou perdendo, tem o último compromisso amanhã, mantendo aquela sequência de 5 jogos em 5 dias. A disputa do bronze é às 5 horas desse sábado, enquanto a medalha de ouro vai ser definida às 8. Na outra semi estão Argentina e México. Caso o Brasil conquiste o ouro, alcançará um feito que não acontece desde 1971, no Pan de Cali, na Colômbia. Naquela ocasião, fomos campeões tanto no masculino quanto no feminino. De lá para cá, foram 5 ouros entre os homens e 3 entre as mulheres, já contando o desse ano em Santiago. Mas nunca na mesma edição dos Jogos. Ganhar nos dois naipes seria uma baita injeção de otimismo para o nosso basquete. Valeu, André. Um bom fim de semana e um abraço.
Valeu, Igor. Outro abraço para você. No NBB ontem, o paulistano venceu o São Paulo 7-1-5-2 e a Unifacisa pegou o Bauru de jeito, 89-58. Hoje a bola sobe também para Pato Basquete Brasília, às 7h30 da noite. E amanhã temos o grande clássico Botafogo e Vasco, às 15h. Paulistano e Fortaleza Basquete Cearense, às 18h. São 6h52.
Esporte Internacional.
Boa noite, Bruno Mendes.
Um abraço para você, meu amigo André Marques, para todos os ouvintes ligados nesse programa no Mundo da Bola. Vamos sim destacar os campeonatos europeus, muitos jogos nesse fim de semana. Vamos começar com o campeonato inglês, a Premier League. Neste sábado, bola rolando para Fulham e Manchester United, Brentford e West Ham, Manchester City e Bournemouth. O Sheffield United encara o Wolverhampton. O Burnley pega o Crystal Palace. O Everton enfrenta a equipe do Brighton. Teremos ainda Newcastle e Arsenal. Já no domingo, a bola rola para Nottingham Forest e Aston Villa, Luton Town e Liverpool. E na segunda-feira, o clássico Tottenham e Chelsea. Vamos passar para o Campeonato Espanhol, 12ª rodada. E teremos os seguintes jogos: Osasuna e Girona, Betis e Mallorca, Celta de Vigo e Sevilha, Real Sociedad e Barcelona. No domingo, a bola rola para Alavés e Almeria, Valencia e Granada, Villarreal e Atlético de Bilbao, Real Madrid e Rayo Vallecano. E na segunda-feira teremos Getafe e Cádiz. Campeonato italiano, 11ª rodada neste sábado, a bola rola para Salernitana e Napoli, Atalanta e Inter de Milão, Milan e Udinese. Já no domingo teremos Verona e Monza, Cagliari e Genoa, Roma e Lecce, Fiorentina e Juventus. Na segunda-feira, duas partidas: Frosinone e Empoli, Torino e Sassuolo. Campeonato alemão, 10ª rodada. Neste sábado, a bola rola para União Berlim e Eintracht Frankfurt, Freiburg e Borussia Mönchengladbach, Hoffenheim e Bayern Leverkusen, Mainz e Leipzig, Colônia e Augsburg. Além disso, teremos grande clássico Borussia Dortmund e Bayern de Munique, Wolfsburg e Werder Bremen. Fechando a rodada, o Heidenheim enfrenta a equipe do Stuttgart. Campeonato francês, 11ª rodada, a bola rola para Lorient e Lens, Olympique de Marseille e Lille, Lyon e Metz, Toulouse e Le Havre, Nantes e Reims, Estrasburgo e Clermont. E fechando a rodada, o Nice encara a equipe do Rennes. Finalmente chegamos ao Campeonato Português, 10ª rodada. Teremos Chaves e Benfica jogando neste sábado, Famalicão e Gil Vicente, Braga e Portimonense. No domingo, Morenense e Vitória, Casa Pia e Vizela, Rio Ave e Boa Vista e Sport Estrela da Amadora. Na segunda-feira, o duelo será entre Farense e Arouca. Tá certo, Andrezão? Um abraço para você, para todos os ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola.
Valeu, Bruno Mendes. E amanhã não, domingo tem futebol, Campeonato Brasileiro, e o Rafael Monteiro traz todas as informações sobre Fortaleza e Flamengo. Boa noite, Rafa.
Boa noite, André Marques. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Com a vaga para a Copa Libertadores da América ameaçada, o Flamengo visita o Fortaleza no Castelão com dois desfalques. O atacante Bruno Henrique e o volante Gerson não estarão em campo, porque tomaram cartão vermelho na rodada passada contra o Santos no estádio Mané Garrincha. Em contrapartida, Everton Ribeiro e Eric Pulgar, que estavam suspensos no jogo passado, voltam a ficar à disposição do técnico Tite. Os rubro-negros vêm de duas derrotas consecutivas de virada contra o Santos e Grêmio. Após dois jogos sem vencer, o treinador rubro-negro diz que não é momento de falar em planejamento do ano que vem.
Quando eu decidi também, e todos nós decidimos vir para o Flamengo, eu sabia que o momento era hoje, que a situação ela é o agora, que a situação é o próximo jogo. Não dá para pensar. No futebol eu aprendi isso, não dá para te pensar lá na frente. Lá na frente, ela vai ser o transcurso que vai, esses passos, que esses jogos que a gente vai ter.
Já o Leão do PSI vem de resultados negativos. Além de ter perdido a decisão da Copa Sul-Americana contra a LDU nos pênaltis, o Leão do PSI sofreu 3 derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro. Nesta reta final de Brasileirão, o técnico Vojvoda diz que não terá jogos fáceis pela frente.
Um jogo muito disputado, acho que todos, quando você entra em as últimas rodadas de Brasileirão, todos os times jogam por algo importante. Nós vamos a jogar por 3 pontos que estão em jogo, que são importantes para a gente, mas o Flamengo é um time grande, que vai vir a Castelão também procurando esses 3 pontos, então... va a ser una partida difícil, disputada, que vamos a tener que vamos a tener todos los jugadores disponibles también y escoger lo mejor para esa partida.
Los nordestinos suman 42 puntos y ocupan la 9ª posición. Como Fortaleza não levou a Copa Sul-Americana, precisa vencer para chegar à zona de classificação para a competição continental. Valeu, Andrezão.
Valeu, sim, Rafa. Ô, Rodrigo, se o Flamengo não pegar a Libertadores, vai ser algo de outro mundo pro Flamengo, hein?
É inacreditável, né? Inaceitável, eu diria, pelo elenco que tem, pelo investimento que tem, pelas contratações que foram realizadas, inclusive a do Tite. O Flamengo, hoje, ocupando a 6ª posição com 50 pontos, uma derrota para o Fortaleza, e isso não é nenhum absurdo pelo futebol que o Flamengo vem jogando, vai deixar a coisa complicada. E terminar o ano depois de tantas decepções e indecisões, sem ganhar um título importante, sem se classificar para a Libertadores, o torcedor vai ficar, com toda a razão, muito chateado.
E amanhã temos 3 jogos na Série A, todos depois da final da Libertadores, 7:30, América Mineiro e Atlético Mineiro, se bem que não, hein? Se tivermos prorrogação no Maracanã e pênaltis, a Série A vai começar durante a decisão da Libertadores. 7:30 da noite, América Mineiro e Atlético Mineiro, no Clássico Mineiro. Também 7:30 da noite, Grêmio e Bahia, jogo que interessa muita gente, tanto em cima quanto embaixo. E Palmeiras e Atlético Paranaense, 9:30 da noite, no Allianz Parque. Algum jogo que chama mais a atenção dentre esses 3 aí, Rodrigo?
Com certeza o do Palmeiras, né? Que vai enfrentar a boa equipe do Atlético Paranaense. Boa e ponto também, nada do outro mundo. Agora, depois da virada do Palmeiras sobre o Botafogo, a expectativa para o torcedor palmeirense é que o Palmeiras, daqui para frente, ganhe tudo e entre, de fato, na briga pelo título. Então, esse, para mim, é o jogo que mais chama atenção.
O Grêmio também tá na briga, hein? Se ganhar, vai a 56, fica 3 pontos do Botafogo, hein?
Tá na briga também o Grêmio, que... é uma equipe muito instável, vai enfrentar a fraca equipe do Bahia, duelo de tricolores. É, obviamente, o favorito, mas eu não vejo o Grêmio com time para brigar pelo título.
Grêmio e Bahia, jogo que interessa lá embaixo. Se o Vasco venceu seu jogo contra o Botafogo segunda e o Bahia perdeu, o Vasco automaticamente sai da zona de rebaixamento. Rodrigo Campos, um abraço, bom fim de semana, bom jogo amanhã, amigo.
Bom jogo, André. Bate forte, coração, quem sabe o Brasil, com as cores do Flusão, conquistando esse importantíssimo título. Eu acredito.
Fechando no Mundo da Bola, segunda-feira tem mais, 6:30 da noite. Valeu, gente. Um abraço. André Marques. Tchau.